Olá, Diniz, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Diniz, 130 anos da proclamação da República.
Pois é, parece muito tempo, né?
Mas não é.
Mas se a gente for considerar, não é. Eu estava fazendo uma conta, por exemplo, quando eu nasci, estava justamente assim, na metade desse tempo que nós estamos fechando hoje. Ou seja, 65 anos, né? Mais ou menos isso aí. Então, eu vivi 50% dessa República. O que é muito pouco, né, no sentido de um país. Eu até trouxe aqui, está no site da CBN, na coluna, as repúblicas mais antigas do mundo. San Marino, 301, que é uma pequena república. A Suíça, 1648, desde 1648. E a França, 1792. Portanto, praticamente cento e poucos anos antes do Brasil, né? Então, é uma coisa impressionante como é que a nossa República, ela ainda é jovem, ela tem uma Constituição de apenas, nesse momento, né, apenas 31 anos, ela foi promulgada em 1988, e comento um pouquinho hoje na coluna sobre esse momento agitado da nossa República. Aliás, eu pergunto assim, quando foi que a nossa República não viveu momentos agitados, né? Nós tivemos ditaduras, enfim, uma série de situações, tivemos um período revolucionário de muito tempo, e parece que muita gente não aprendeu as lições desse período, e hoje nós temos uma democracia efervescente, eu diria, mas enfim, o que, que nós temos aí de importante? Temos um momento de combate à corrupção muito forte, com grande apoio popular. Nós temos um governo comprometido com mudanças estruturais no país, e isso ninguém pode negar, e temos fortes questionamentos aí de toda a sociedade e dos eleitores, dos brasileiros, com relação aos poderes e à própria Constituição. Hoje, a gente já defendendo uma Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, me parece que não é a coisa mais simples do mundo essa proposta, porque há quem afirme que a Constituição não permitiria esta Constituinte. Ela permite apenas que você faça ajustes em relação a ela. Neste caso, nós teríamos que ficar com essas propostas de emendas à Constituição. Aliás, o governo encaminhou um pacote de propostas de emendas à Constituição recentemente naquele projeto sobre o Mais Brasil, né? O Plano Mais Brasil, que foi encaminhado ao Senado e à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional.
Tá certo. E ontem teve o repasse, né, de recursos para o Hospital da Criança.
Exatamente. Ontem o governador viria a Maringá, ele terminou cancelando a sua vinda. Veio o secretário de Saúde, o Beto Preto. Beto Preto, que é médico, inclusive, foi prefeito de Apucarana. Veio repassar, era uma formalidade, uma solenidade, né, de repasse de 25 milhões para o Hospital da Criança. Chamou a atenção a quantidade de políticos que, eu diria até, posso até usar a expressão, se acotovelaram no palco do auditório Hélio Moreira, e a gente vendo aquela imagem, a gente percebe que é praticamente um retrato do jogo político, né? Cada político procurando assim o melhor espaço, está mais perto de quem tem mais poder no momento e procurando aparecer na fotografia, né? Então, bem interessante esse episódio de ontem, no meio da tarde, lá no auditório Hélio Moreira.
É sempre assim, né?
Pessoal busca espaço, né? Lógico, quem é político precisa buscar espaço político, tanto em
e
todos
ter visibilidade,
os momentos,
né?
Exatamente, é o fundamental.
Mudanças em Brasília?
Nós comentamos durante a semana, e isso teve um reflexo direto, né, aqui em Maringá, com relação a um político importante de Maringá. Nós comentamos que o anúncio do presidente Jair Bolsonaro, que deixava o PSL, deixou essa semana o PSL e anunciou a criação do partido Aliança pelo Brasil, está mexendo muito com a estrutura partidária, político-partidária de Brasília, do Congresso Nacional, enfim. Tem aqueles que são dissidentes que querem sair, mas eu acho que tem mais gente querendo entrar, de maneira que fica aquela situação toda. Houve uma mudança já há algum tempo da liderança do governo no Congresso Nacional, e ontem, eu acredito que na esteira aí dessas mudanças que nós tínhamos já previsto que iriam acontecer, aconteceu o anúncio de que o deputado federal Ricardo Barros foi convidado para ser o primeiro vice-líder do governo no Congresso Nacional. É uma prova das mudanças que nós tínhamos já falado que iriam acontecer, mais uma, né, das muitas que eu acredito que ainda acontecerão, e o convite foi feito em função da experiência que o Ricardo tem na liderança no Congresso Nacional, porque ele foi líder de todos, né, e ministro de um outro governo. Então é uma pessoa que tem realmente uma experiência muito grande na articulação política. E isso confirma esse momento diferente que o país está vivendo. Por falar em novo partido, já está marcada a primeira convenção do Partido Aliança pelo Brasil, Partido em Formação. Será no dia 21, às 10 horas da manhã, portanto, na próxima quinta-feira, no Hotel Royal Tulip, em Brasília. O estatuto da nova legenda deve ser apresentado nesse evento, dando início ao processo de criação desse novo partido sob a coordenação do presidente Jair Bolsonaro.
Mas aí é um processo bem longo, né? Bem complexo.
Aí
né?
É que
tem
tá.
Que ter assinatura, né?
Eu já tentei antecipar um pouco essa semana aqui e até vi que a imprensa também, aí nacional, tentou também e ficou mais ou menos na mesma situação que eu. Eu ouvi o advogado Anderson Alarcon, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maringá, e ele me falava o seguinte: agora é o processo de recolhimento de assinaturas. Como hoje há muitos celulares com o reconhecimento digital, há uma ideia de tentar fazer esse reconhecimento de assinaturas de forma digital. Isso apressaria o processo. Então a ideia do presidente é conseguir o registro do partido até março de 2020, para que ele tenha tempo ainda de fazer filiações e participar das eleições municipais de 2020, ou seja, do ano que vem. Agora, vamos falar sério, é bem difícil. Outro grande problema é como fazer uma bancada, por exemplo, no Congresso Nacional, porque o deputado não há janela partidária, então ele não pode simplesmente trocar de partido. Para isso teria que haver a expulsão do outro partido, o outro partido teria que expulsar esse deputado, ou haver as fusões partidárias. Já se fala de uma fusão PSL e Democratas, não sei até que ponto isso poderá acontecer, mas é importante que se diga que para facilitar esse processo poderão haver outras fusões com partidos nanicos, por exemplo. Isso liberaria os deputados para uma ampla mudança partidária e toda uma nova conjuntura de forças no Congresso Nacional. Muito interessante, nós vamos ter um período bem agitado aí até março, e evidentemente isso também tem a ver com o quadro municipal, porque muita gente que hoje está num partido, ele tem até dia 4, 5, 6 de abril, até 7 na verdade, mas vamos lá, eu acho que o dia 5 vai ser o dia mais movimentado, para não ter risco, né? Então muita gente ainda poderá mudar de partido. Então hoje, alguém que é pré-candidato por um partido poderá terminar ainda lá em abril, ali no comecinho de abril, mudando de partido e sendo candidato por outro partido. Especialmente, eu digo, na questão dos vereadores. Mas nada impede que tenhamos surpresas em filiações para candidatos a prefeito. No caso, ainda pré-candidatos, né? Porque as convenções ocorrerão, só vão terminar lá no dia 5 de agosto.
É difícil decorar o nome dos partidos, quem é quem, quem está em que partido.
Eu não consigo.
Tem que ficar anotando tudo.
São muitos partidos, há outros em criação também. É claro que estão acontecendo fusões, mas tem as trocas de partidos. Outro dia uma pessoa ficou falando para mim, republicanos, e eu, republicanos, demorou para cair a ficha, que é o antigo PRB, né? E que, aliás, está muito bem organizado aqui em Maringá e no Paraná também se organizando bastante. E aqui em Maringá, eu até disse ontem aqui para os ouvintes, o republicano será papel relevante no jogo político, no processo político eleitoral do ano que vem em Maringá. Podem anotar aí.
Opa! Diniz, você anda de bicicleta?
Ah, eu gosto muito de andar de bicicleta. Tenho andado pouco, devia de andar mais.
É, agora vai ter que andar mais então, porque pelo menos esse final de semana, né? Se você for participar da Bicicultura aí, você vai
excelente
participar.
Excelente evento, um evento importante, um evento nacional feito em Maringá. Maringá aí sendo referência no país hoje, reunindo cicloativistas do Brasil inteiro, inclusive do Paraná. Um grande cicloativista, que é o deputado estadual Goura, está em Maringá, participou ontem de um pedal que aconteceu aqui da Prefeitura até a UEM e depois fez uma palestra lá sobre a importância da bicicleta na mobilidade urbana. Mobilidade sustentável, né, humana, muito bom esse evento. Vamos acompanhar. De repente até dar uma pedaladinha.
É, vai ter, né, pedalada. Muito obrigada, hein, Diniz. Um bom dia, um bom feriado para você. Até a semana
que vem. Eu que agradeço a vocês aí pela audiência, você, Luciana, e até o nosso próximo O Assunto é Política.